J1 Talks. Quanto vale a sua ideia?
Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds, da ideia à marca.
Esse é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo Made in Japan. Eu sou o Dino.
Eu sou o Emanuel Cáceres.
E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que tem um currículo fantástico e está trabalhando na área de tecnologia no Japão, o Leonardo Corrêa.
Muito obrigado pelo convite e mais pelo convite. Essas palavras muito generosas. Obrigado mesmo.
Legal. Leonardo, fala pra gente o que você tá fazendo no Japão, cara? Como que você veio parar aqui? Assim, normalmente a gente conversa com pessoas que são descendentes e não é o seu caso, né? O que você tá fazendo no Japão hoje?
Então, cara, minha história tem aquela frase, né? Que fala que você faz planos e Deus dá risada, né? Ou seja, você faz tudo e, por um caminho, aí as condições que acontecem no dia a dia da vida, a gente vai acabar em outro lugar. E esse é o meu caso. Hoje eu estou aqui no Japão, por uma série de fatores, né? Tem um pouco de drama pessoal, né? De história pessoal. A minha esposa é japonesa, a gente viveu um pouco no Brasil 2 anos, mas a minha esposa não se adaptou ao estilo de vida em São Paulo, né? Sou de São Paulo. E com a minha, meu histórico, né? Eu, com minhas habilidades e tudo mais, hoje eu consegui, estou trabalhando aqui nessa parte de tecnologia, que hoje seria aí um cientista de dados, né? Que esse é um nome hoje que as pessoas estão usando bastante e, de fato, é uma maneira muito direta de falar o que eu faço hoje. Então, hoje eu estou trabalhando com essa parte completamente da economia nova, né? Trabalhando numa operadora de criptomoedas japonesa com ciência de dados, né? Que é um tópico que está crescendo muito com diferente fala de tecnologia hoje em dia. Mas a minha formação de economista, durante muito tempo eu dei aula de estatística econômica, né, na PUC São Paulo, e chegou um momento que minha esposa veio para o Japão, minha filha nasceu, depois meu filho nasceu, e minha esposa falou, não vou voltar para o Brasil, e aí eu tinha que tomar uma decisão, né, ou venho para cá tentar alguma coisa e ficar com eles, ou a minha vida ia ser essa separada, né? Trabalhando no Brasil, mas com minha família no Japão. Então, aí em 2019, eu comecei a me preparar para fazer essa mudança de maneira mais robusta, né? Que foi um limite no tempo que eu coloquei para mim. E em 2020, cheguei no Japão, junto com tudo que foi a loucura de 2020. E estamos aqui agora reiniciando a carreira com uma nova perspectiva. Eu sou, para dizer de uma maneira bem simples, eu sou economista, mas que mexe muito com essa parte de modelagem estatística. E, cara, esse é um campo que está crescendo, assim, de braçada em qualquer lugar do mundo. O mundo precisa desse tipo de profissional. E aí eu falei, vou tentar surfar nessa onda, né? Dei aula durante tanto tempo desse negócio aí, eu vou tentar encontrar um espaço. E não foi tão simples assim, né? Demorei muito tempo para me recolocar aqui no mercado de trabalho aqui. Hoje eu trabalho numa empresa que é japonesa, mas ela é mais internacional do que japonesa, porque, por exemplo, todas as conversas, todos os documentos, todos os processos da empresa são feitos em inglês, tem muito pouco de japonês. E meu chefe está no Vietnã, meu outro chefe está na Rússia, outra pessoa que eu converso está no Canadá. Então, é uma empresa japonesa, mas ela está espalhada pelo mundo. Eu acho que isso que é o perfil, né? Porque a gente tá para ver o que é o mercado de trabalho a partir dessa nova década aí do século XXI. E tem uma coisa muito interessante que eu percebi. A gente fala, putz, meu, Japão, mercado super difícil, não sei o quê, mas eu acho que a gente está numa condição tão favorável para mostrar talento no mundo que eu acho que isso daí, e minha experiência própria, né? Acho que essa história que ela não é tão verdadeira. Eu acho que tem muita chance, tem muito potencial, mas a gente tem que ralar. A gente tem que ralar muito. Então, aquela ideia que brasileiro, né? E isso que eu gosto muito de comparar, porque os meus alunos no Brasil, quando eu dava aula, ficavam com aquela ideia muito vazia de que se você tem um diploma, tua vida está resolvida. Aí eu digo, não é só de graduação, qualquer diploma que você pode imaginar. Cara, hoje não é bem assim. Só ter diploma na mão, independente do nível, independente da escola, só ter o diploma na mão não vai te levar muito longe, não.
Com certeza. Você deu aula aonde?
Então, eu dei aula na PUC de São Paulo.
Sim.
Porra. E, meu, foi um sonho também, foi um momento muito legal da minha carreira, porque eu me formei lá, era um lugar que eu sempre tinha muito interesse, de coração, mas a crise, né, cara? A faculdade privada, uhum. E do ponto de vista econômico, o Brasil tá passando por uma dificuldade desde 2014, a gente tem um monte de coisa que não consigo resolver, a coisa não anda, a universidade perdeu muito aluno por causa disso, e chega uma hora que também a academia um pouco, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, e, cara, a academia chega uma hora que ela é muito engessada.
Você tá tocando num ponto que a gente vem falando bastante ultimamente, tipo, os conflitos da academia com o mercado, porque não dá tempo, né? Você formar alguma coisa, como você está falando agora, modelagem estatística, entender o que o mercado de trabalho e o dinamismo, tipo assim, eu não sei o tempo que você leva para você montar um curso de uma faculdade, mas eu sei o tempo que o mercado leva para se desenvolver, eu sei que é muito rápido, né?
É isso, tem algumas coisas que é importante que a faculdade te ensina, mas, cara, tem muita coisa, na minha opinião, que eu sempre achei muito errado, né? Que você fala pra mim, putz, o que é educação? Educação é o cultivo da sabedoria.
Uhum.
Então, tudo que você aprendeu lá atrás, cara, não importa onde, não importa se o mercado de fato muda muito rápido. Mas se você tem resiliência, saber procurar, fazer as perguntas certas e saber procurar as respostas, cara, a chance de você dar certo, não importa o que você faça, ela é incrível, ela é extremamente alta. Então a gente perdeu, né? Porque hoje, cara, todo mundo vai pra faculdade pra fazer prova.
Uhum.
Eu ficava, puxava os cabelos mesmo. Vocês estão malucos, gente. É, ninguém. Você vai começar um projeto novo, você vai começar uma empresa, você vai trabalhar com um funcionário. Não importa onde, cara, ninguém vai chegar, então, faz essa prova aqui. Então a gente tá com um pensamento muito errado. Né? E a gente não tá preparando as pessoas pra lidar com esse mundo. Que ele é tudo menos estável.
É, mas eu vi em algum lugar que você fez, a FGV também não fez?
É, não, isso daí é meu doutorado.
É, porque doutorado. Eu acho que o mais próximo do mercado na área acadêmica é a FGV, né?
Então, na graduação, até eu concordo contigo que ela tenta dar essa experiência de mercado, mas na prática, o que que acontece? O que que é experiência de mercado? É, você tem que ter um pouco, ainda mais essas disciplinas que elas têm um pé muito profundo no lado teórico, as coisas, economia, direito, coisas nessa linha, você precisa ter uma bagagem teórica. E é muito difícil você oferecer uma experiência de mercado de trabalho sem dar, por exemplo, os elementos básicos da teoria. Então, que isso se torna a coisa mais difícil. É a mesma coisa, é o seguinte... Vamos pegar um aluno de medicina e o primeiro curso que ele vai fazer vai ser de cirurgia. Né? Nem sei se tem esse curso no curso regular de medicina. A gente trocou as ordens, né? Que não faz muito sentido. Você tem que ter um pouco de estrutura. O problema é que até dentro da GV, as pessoas acham que a base teórica ela é suficiente para te dar condições para entrar no mercado de trabalho, no mercado, no mundo real, digamos assim. E esse é um grande ponto que eu sempre discordei.
Uhum.
Teoria é uma coisa, ela é importante, a gente não pode falar que não, mas falar que só com teoria vai te dar capacidade para lidar com esse mundo, meu, todo que muda com uma velocidade cada vez maior, é ilusão.
É, tem uma coisa que a gente costuma, a gente tem um seminário que fala que é da ideia à marca, que é justamente a ideia de um conceito, óbvio, não tem nenhum acadêmico muito longe disso, mas tipo assim, a ideia é, você teve uma ideia,
uhum.
Como fazer isso aí virar uma marca? Então, existem alguns processos,
uhum.
Que a prática nos mostrou como fazer isso. Então, a gente costuma dizer que um plano de negócio, ele resiste ao primeiro cliente que você vai conversar com ele. Então, por mais teoria que você tenha, tipo assim, chega um cliente que ele não sabe nada dessa teoria e te põe um problema que você nunca viu na faculdade. Isso acontece bastante, né?
Tipo... Cara, teoria é retrovisor, né? Não, mas é. Se olhar para o retrovisor vai te dar uma boa base.
Sim.
A gente tem que ter uma cabeça aberta, porque o mundo de 50 anos atrás não é o mesmo de hoje.
Sim. É a ideia da arte da guerra, entre o terreno e o mapa fica com o terreno, né? O terreno tá te mostrando o que tem de verdade. É. Né? Não, mas é legal, cara. Mas eu acho que até o mercado ele se desenvolve baseado em muita pesquisa. Eu acho que, tipo assim, a junção dos dois ainda é a melhor opção, você precisa dos dois. E eu acho legal você... Mas hoje você aplica muito do que você traz de conhecimento da área acadêmica, do que você faz?
Cara, tem uma história interessante, porque inclusive a maneira como eu consegui entrar no mercado de trabalho aqui tem muito a ver com toda essa maneira que eu consegui juntar o lado teórico com o lado prático. Eu dou aula, se a gente fosse pensar na parte mais prática da economia, é essa parte de análise estatística, porque você está lidando com o número, que o mundo, o número, né, o dado econômico é o que seria o mais próximo da realidade por economista. Então, eu sempre tive muito interesse em entender o que, por exemplo, as pessoas, as tomadas de decisão, né, os centros de inteligência de mercado, como que as pessoas tomavam essa decisão e como que a teoria econômica pode dar esse suporte. Porque eu nunca fui, apesar de gostar bastante, mas eu nunca fui aquele perfil de acadêmico de ficar na biblioteca, no sentido de ficar pensando em questões muito abstratas. Esse não era muito, não é meu perfil. Uhum. Então, eu sempre quis ter essa conexão das duas coisas. Então, desde a primeira aula que eu dei na PUC, era bem essa pegada. Olha, gente, o que eu vou ensinar para vocês aqui são maneiras de como que vocês vão desenvolver esse pensamento de pegar uma ideia e aplicar no mundo real. Por exemplo, é melhor, do ponto de vista de um produto, né? Você está lá trabalhando para fazer um produto. É melhor você reduzir o preço do seu produto para aumentar as vendas ou trazer uma inovação para o mercado? Como que você vai responder esse tipo de pergunta? Que é estratégica, ela é fundamental, e se a gente não tem nenhuma base para responder isso, a gente vai operando as coisas no meio machismo. Pode dar certo, mas tudo que a gente pode fazer para aumentar a chance de sucesso, melhor. Então sempre teve essa pegada. Mas, cara, putz, Brasil, olha, é complicado porque os alunos, a maioria dos meus alunos estudavam à noite. Então, a galera trabalhava o dia inteiro, ia pra escola cansado. E, putz, a galera queria ir embora, tipo, e eu entendi o lado deles. Falei, putz, meu, não dá pra ficar apertando muito porque a galera tem uma vida fora da faculdade. E aquele negócio, eu via que tinha muitos alunos que ajudavam os pais a bancar, sabe, de levar comida pra dentro de casa. Então seria muito irresponsabilidade e até egoísmo da minha parte achar que a minha disciplina era a coisa mais importante do mundo. Mas eu sempre com essa pegada, né? Então chegou um momento na minha carreira que uma consultoria no Brasil fala, putz, meu, a gente já começou a conversar e tal, a gente precisa de um cara para fazer modelagem estatística. Você topa fazer com a gente? Aí eu comecei a sair da academia e mais pro lado prático, começando a juntar mais essas duas coisas e tudo mais. Aí aconteceu o episódio de eu procurar emprego no Japão. Cara, eu só consegui esse emprego que eu tô hoje porque no processo seletivo eles pediram para trazer uma análise. Ó, a gente tem essa pergunta que é bem concreta, a gente não sabe a resposta e o que você pode trazer pra gente de insight? E aí que foi falar, putz, meu, aqui, sabe, aqueles momentos já que a gente tá no Japão, né? Aquele momento Sekigahara, né? Onde, meu, ou vai ou racha. E aí que eu percebi na minha história, cara, foi uma construção. Falei, putz, cara, é isso que eu queria apresentar para os meus alunos. A capacidade de você pegar um problema concreto e trazer uma solução que a teoria te ajuda a responder.
Uhum. Isso é legal. É meio que, tipo, é fazer o que é o correto, né? Tipo assim, não é abandonar um para fazer o outro, mas juntar os dois. Legal. A sua disciplina, ela é disciplina de estatística, é essa? Qual que é a disciplina que você dá aula?
Em economia, ela chama econometria. Né? Que,
econometria.
Que é a mensurar a atividade econômica. Para a maneira mais simples, assim, de uma imagem mais concreta, é usar estatística para entender os números da economia. De maneira bem simples, assim, direta.
Entendi. Eu acho que isso provavelmente a gente vem, mas é bem legal a gente falar no geral. O que faz um economista?
Essa pergunta é sensacional, porque a gente pode fazer tudo, assim, né? A gente tem contribuições que elas envolvem qualquer área que tem interação humana. Então, de uma resposta bem superficial, mas, né, uma ideia bem geral, economista, ele ajuda a alocação de recursos escassos. Putz, tá, até aí. Tá, vamos agora para um lado mais concreto. Vocês já viram aquele filme do Brad Pitt, o chamado Moneyball?
Yeah.
Que, cara, aquilo é economia pura. Porque tem o carinha lá do lado do Brad Pitt, né? Que ele monta um time de tudo com aqueles jogadores que ninguém queria, que era mais barato, e montou um mega time de beisebol com uma folha de salário super barata. O economista faz isso. Como é que eu posso extrair mais dos recursos que eu tenho para chegar na mais, maior produtividade, maior eficácia em determinada coisa que eu quero? Aí isso é uma maneira direta. Então, a gente também, o que a gente pode fazer para ajudar todo esse economista na área de inteligência de mercado, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma campanha de marketing. O que é melhor? É a gente fazer uma inovação, trazer um produto novo, abaixar o preço, ou até às vezes aumentar o preço, diminuir a quantidade. O que a gente pode fazer? Até no momento que a imagem mais tradicional, né, do economista ficar dando esse tipo de insight sobre o que vai acontecer do ponto de vista da atividade econômica, se a gente vai sair de uma recessão, se a gente vai sair de uma recessão, então vamos olhar o mercado de uma outra maneira, né, vamos cortar preço, vamos cortar custo, esse tipo de coisa. Então, a gente, cara, eu acho que o economista não é a única, mas a gente tem uma gama de ferramentas que a gente pode ser útil em uma gamada extremamente grande de atividade.
Legal. Hoje, dentro do que você está fazendo, você aplica isso na empresa que você está hoje. Hoje, a empresa que você está, ela, que assim, pelo que eu vi, ela é Bitcoin. Eu já achei sensacional o domínio. Tipo, meu, os caras fazem isso, cara. O que que a empresa faz e, tipo, qual que é o seu papel dentro disso hoje?
Então, a gente é uma empresa de custódia de carteiras de criptomoeda, né? Então, a pessoa, quando ela, se ela quer comprar, se ela quer vender, se ela quer fazer transações com criptomoeda, então a gente oferece esse tipo de serviço. E ela tem uma pegada muito interessante, além do nome, né? Que o domínio dela é muito forte, né? Bitcoin.com. Mas ela também tem outras coisas interessantes que são de inovações do próprio setor, né? Porque você tem, que nem a gente está vendo, infelizmente, muito ataque de hacker em várias bolsas de criptomoeda. E a gente traz uma proposta diferente, que é a carteira, ela não é custodiada, né? Então você tem uma série de segurança que é muito, do ponto de vista de processo, é preferível a uma casa de criptomoeda tradicional, onde você abre uma custódia, você abre uma conta e pode acontecer o que aconteceu aí com os últimos casos, a Binance e tudo mais. Então tem essa diferença. Mas mais do que isso, a gente está focando muito em outras criptomoedas, né, como o Bitcoin Cash, né, e outras ferramentas também, por exemplo, porque infelizmente até o momento as pessoas estão olhando a criptomoeda como simplesmente um ativo especulativo. Mas existe todo um mundo financeiro que está sendo desenvolvido a partir de todas essas tecnologias de blockchain que a gente vai conseguir, em algum momento, no futuro, ser o que é o banco tradicional hoje. Então, eu me sinto de uma maneira muito simples, né? Hoje, eu sou um banqueiro que era os banqueiros lá em Veneza no século XIII. Putz, meu, cobrar juros? Câmbio? Que coisa é essa? Né? Lá no passado, a galera, meu, tudo dinheiro, sei lá, não sei o quê. Então, eu acho que eu estou bem nessa posição. Agora, sendo mais específico, o que é uma empresa que está crescendo, né? Ela ainda está no nível de maturação, né? Dentro de uma startup, né? Uma startup mais madura, mas que já está começando a tomar mais força, está tomando mais corpo. Então, tudo que se refere a dado, por exemplo, a gente quer entender como que os clientes estão operando o nosso produto, a gente quer entender como que os clientes estão se comunicando com a nossa marca via review no Google Store, na Apple Store, no YouTube, qualquer tipo de comentário em rede social. E até essa relação ainda que a gente olha da dinâmica, né, de finanças tradicional. Ó, Estados Unidos vai subir taxa de juros, o que vai acontecer com o preço do Bitcoin? Então, eu estou fazendo todo esse processo, tudo que está se relacionando a dados, eu estou mexendo. E uso aí tudo que eu queria ensinar para os meus alunos, e não só isso, que é uma coisa que acho que a gente todos aqui tem em comum, que a gente quer começar um negócio, quer trazer uma ideia diferente, quer pôr a nossa marca no mundo, independente se você é um empreendedor ou um funcionário, que é a criatividade. Porque ninguém sabe quais são as perguntas. Então, às vezes eu fico impressionado que muitas vezes as pessoas não sabem nem qual é a pergunta relevante.
Busco uma resposta sem saber a pergunta direito.
É, não sei se vocês conhecem, tem aquela piada que é sensacional, que fala exatamente isso, né? Um guarda estava andando na rua à noite e encontrou uma pessoa debaixo de um poste de luz, agachado. Aí o guarda falou para a pessoa, o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando minha chave, porque minha chave caiu. Falar, mas a chave caiu aqui? Aí o cara responde, não caiu aqui. Mas por que você está procurando aqui? Porque onde tem a luz. Então as pessoas ficam procurando essas coisas onde elas estão acostumadas. Ninguém quer se aventurar.
Nossa, né? Legal, cara. Pô, eu nunca tinha ouvido, não. Boa. É isso mesmo, cara, que acontece. Tipo assim, não faz sentido, né? Não, cara, sem dúvida. A análise de dados, eu acho que ela põe luz em outros lugares, talvez.
É, que negócio, toda vez que eu começo, que a pessoa vem com uma pergunta, putz, eu quero entender isso aqui. Aí eu sento com ela e falo, tá, então vamos conversar. Então, às vezes, eu faço muito o papel de Sócrates, né, do advogado do diabo. Tá, por que você quer entender isso aqui? Aí a pessoa, eu vou construindo com o meu parceiro, com a pessoa envolvida, para tentar falar, olha, os dados, que as pessoas também têm essa concepção, que com estatística você pode fazer um monte de coisa. Não, não é. Estatística ela pode trazer muita informação, mas se você não usar da maneira correta, é você usar uma pá para serrar uma árvore, né? Não tem nada a ver. Então, eu passo muito tempo montando perguntas, porque se você tem a pergunta decente, cara, o processo começa daí.
É saber formular isso, mas para isso você precisa de informação, né?
É, informação e até uma questão, um processo interno, né? Tipo, você começa a observar o mundo. As grandes ideias acabam surgindo por aqui também, né? Eu vou dar um exemplo de um episódio que me tocou muito, que eu vi de vocês aqui, que é a pessoa que montou uma loja de pés. Quando ele fala, putz, meu, eu tenho dinheiro para comprar 3 jogos de pneu. A gente tem aquela sensação que foi aquele momento meio que, meu, foi no calor da hora lá, putz, cara, vou fazer isso. Mas a nossa cabeça, ela é tão impressionante que, cara, por que ele escolheu o pneu? Por que ele escolheu? Cara, no fundo, ele já estava maquinando na cabeça. E a gente acontece muito isso. Quando a gente sai para ver o mundo, a nossa percepção de como as coisas acontecem ao nosso redor já está trazendo informação para a gente, né? Para sair uma nova ideia. Então, a ideia ela pode sair aquele momento de inspiração, mas, cara, a gente está trabalhando naquilo, olha, muito tempo. A nossa cabeça é muito maluca, muito doida, assim, no sentido positivo.
Com certeza. Mas você não acha que é justamente essa maluquice de você não entender exatamente o que vai acontecer, porque está na sua cabeça, que impõe essa falta de saber formular o que você está falando a pergunta? E aí a gente acaba, tipo, indo só na onde está a luz, que é o que você falou. Será que não é isso?
Não, é por isso que a gente também precisa... Eu acho, né? Porque eu percebi que eu sou uma pessoa que trabalha muito bem em equipe. Porque, primeiro, chega uma hora da tua vida, né, que eu pelo menos falo, putz, cara, esquece de querer ser super-homem, de querer fazer tudo sozinho. Isso não existe. O mundo hoje é super competitivo para você tentar carregar o piano sozinho. Esquece. É melhor juntar força. Então, eu comecei a perceber que, cara, você tem boas ideias ao seu redor. Cara, uma conversa que você tem com uma pessoa na rua, putz, qualquer um pode te dar uma boa ideia. Então, quando eu sempre ficava conversando com as pessoas, porque, cara, você sempre consegue tirar alguma coisa positiva. Então, essa questão da maluquice de ficar procurando a luz, a chave onde está o poste, porque a gente tem a luz, Eu acho que isso é muito mais uma questão de a gente não querer se arriscar do que qualquer outra coisa. Porque também tem esse lado. Cara, você ser criativo, você trazer aquilo que você tem de melhor pro mundo, não é algo tão simples. Cara, se você olha, a gente tem muitas amarras. Fala, putz, eu vou começar a fazer as coisas do jeito que eu acho certo. Dentro da empresa, dentro da minha vida profissional. Você sair um pouquinho do perfil, nem sempre é tranquilo. Né? Você navegar por águas nunca mapeadas, nem sempre é um processo tranquilo.
Claro, é verdade, é um fato.
Aproveitando essa deixa, né? Eu não conheço muitos economistas brasileiros no Japão. Você falando de mares nunca navegados, você conhece algum outro economista que veio para o Japão?
Olha, cara, primeiro, a minha agenda de contato aqui ela é extremamente pequena. Por isso que eu fiquei super feliz de conversar com vocês, porque, como você falou, a gente estava a montar uma vida aqui, né? Então, ter contato, conversar com gente interessante sempre é muito bom. Infelizmente, não. Eu conheço, né, os professores que me aceitaram quando eu vim fazer um tempo de pesquisa aqui. Eles são japoneses, mas falam português melhor do que eu. Mas fora isso, cara, economista, putz, infelizmente, deve ter, porque tem professores em algumas universidades em Tóquio que são brasileiros. Tem o departamento da Universidade de Sofia de Língua Portuguesa que tem professores brasileiros lá, mas eu não conheço pessoalmente.
Legal. Vamos para um assunto trend aqui, Leonardo, tipo se tudo bem para você, que é justamente criptomoeda. Enfim, você está no olho do furacão, tem muita discussão, tem bastante gente surfando na onda das criptos. A gente que está aqui na Ásia está vendo agora a China falar sobre a moeda digital dela, que não é uma cripto, né? Primeiro, você consegue explicar para a gente tipo, a diferença entre uma moeda digital como a China e uma criptomoeda convencional?
De uma maneira muito simples, a moeda digital chinesa, que é uma grande discussão em todas as outras economias do mundo, né? Uma moeda digital que é emitida pelo Banco Central daquele país. Né? Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui do Japão. O Banco do Japão, que é o responsável por fazer toda essa expansão de moeda, de falar, chegar para casa da moeda e falar, eu quero que você imprima tantos milhões de notas de ien. A grande diferença é que se você tem um governo por detrás dessa criptomoeda, o processo de mineração, de você investigar, de como que os processos dentro da blockchain, ela não é liberada, ela não é aberta. Né? Então, que nem hoje, né? Ah, eu quero minerar o Bitcoin. Aí tu me fala, como que é o minerar? O que significa minerar o Bitcoin? Você deixar seu computador disponível para ele ficar fazendo cheques dentro do blockchain das transações que está rolando com o Bitcoin. Se o governo vai fazer isso, então ele vai ter todo o controle da expansão do Bitcoin contra o Japão, vamos de uma maneira simples assim, o processo ele não é tão transparente. Então a principal diferença é que o processo ele não é transparente, ele está debaixo da asa do governo. Basicamente é isso.
Sei. É, porque é uma coisa que eu tenho dúvida, se todo governo resolver colocar essa moeda digital, se não for sua área também, a gente pode cortar isso aqui, editar e tranquilo, você pode...
Não, falar, tranquilo. Tá?
Mas tipo assim, uma coisa que eu tenho dúvida nesse processo é justamente o que dá lastro numa moeda digital de um país, assim como o dinheiro, porque é meio que assim, vai, antigamente a gente ouvia, a quantidade de ouro de um país é o que você tem de valor de dinheiro.
Sim.
Aí, depois, enfim, de todas essas crises que aconteceu, eu falei, bom, entendi, país que tem dinheiro imprime dinheiro e depois a gente vê o que dá nisso aí. Eu não sei se eu estou entendendo de maneira correta. Mas aí, ok, vamos... papel, a moeda em si, ela gera prejuízo para o país, vamos fazer isso digital. Então, a gente passa a ter números em algum lugar, crédito. O que dá lastro nisso?
Então, cara, essa é a grande pergunta, né? Quando a gente sai dessa economia, por exemplo, que era o padrão ouro, né? Falar, um dólar varia tantos gramas de ouro, ouro é uma coisa real, palpável, seu, que eu tô vendo, né? Então a gente construía todo esse laço de troca a partir de uma moeda que estava relacionada com o ativo real. Então isso foi a história monetária do mundo durante um bom tempo. Mas chegou um momento, isso foi no século XX, que aí veio, né, a crise lá de 70, com o Nixon falando, ó, o padrão ouro acabou, então a gente não vai fazer essa relação do quantidade de ouro para o dólar. Isso se explodiu. Então, o que, que é moeda? Né? A moeda, quem dá valor para a moeda? Quem dá valor para a moeda é quem usa. Por exemplo, putz, eu estou aqui com 100 em uma moedinha. As pessoas tendem a falar isso, né? A moeda japonesa é tão desvalorizada. Olha, 100 yen para comprar, 110 ienes para comprar um dólar, nossa, o yen vale muito pouco. Na verdade, é só a unidade de conta que você está fazendo, né? Então, o valor da moeda, quem dá, é quem está usando. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma nota de 50 dólares. Putz, Emanuel, vamos trocar aqui 50 dólares por 5 mil ienes? Aí falar, ah, putz, ah, não, não quero. Eu falo, beleza, vamos fechar o negócio. Quem falou que essa taxa de câmbio de 50 para 5 mil? A gente que pensou. Então, a moeda, hoje, o valor da moeda é baseado no que as pessoas acham que ela vale. É o valor social que ela tem. Então, por que você tem, por exemplo, países com inflação muito alta, né? Venezuela, o Brasil, no passado, passou por isso também, que a gente não usava mais a moeda brasileira. Todo mundo fazia transação com dólar. Porque a moeda não tinha valor. Então, mesmo se o Banco Central colocar uma moeda digital que ele vai controlar, quem vai dar valor para a moeda é o mercado. É tipo, um Bitcoin vai valer um Bitcoin.br. Quem vai definir isso? É o mercado, porque o lastro, quem vai dar são os usuários. Uhum. Né? Então, quem dá o preço? É o mercado. Nesse sentido, a coisa é meio libertadora. Mas qual que é o problema quando a gente olha para a moeda tradicional? O Banco Central, né, se ele começa a emitir muita moeda, vai chegar um momento que essa moeda não vai valer nada. Né? E a história já mostrou muitos episódios disso. Né? O caso mais clássico, que é na Alemanha, durante o final da Primeira Guerra, cara, a galera, na hora de colocar, pintar a casa, não pintava a casa, forrava a parede com nota de marco, porque o marco não valia nada. Então, quem dá valor para a moeda é a gente.
Entendi. É uma boa definição objetiva do lastro da moeda, né? Porque a própria mineração e a dificuldade das criptos por si só, eu acho que é mais fácil de entender o lastro dela, né? Mas essa, o que eu imaginei é, legal, todo governo resolve lançar sua moeda digital aí, e aí? Eu não precisa nem imprimir mais, tipo assim, você vai ter um crédito em algum lugar que são bits, e agora, quem controla esse valor? E tipo, por quê? Até o que você comentou agora sobre se imprimir muito perde o valor, mas o dólar, a impressão que eu tenho é, vamos imprimir, cara. Enquanto tiver árvore pra gente cortar e imprimir, a gente consegue fazer dólar aí. E não desvaloriza ele, né?
É que aí o dólar, ele tem o status privilegiado. Assim como o ien um pouco também, que são moedas de pagamento internacional. Então, o que significa isso? Putz, o Brasil vai comprar petróleo. Não adianta a gente chegar lá com um monte de real para pagar o príncipe árabe, que ele não vai aceitar. Ele vai aceitar uma moeda de pagamento forte, né? Que é o dólar, a libra, o ien japonês, e o euro e o franco suíço. As básicas. Então, o que acontece? Né? O dólar tem esse status. Então, porque todo mundo vai querer manter dólar de alguma forma, porque o simples fato de você pagar suas exportações com dólar já tem o valor para o dólar. Uhum. Né? Então, já, putz, é mais interessante ficar com dólar do que real, por exemplo, porque no final, se tudo ficar zoado, eu consigo pagar minhas importações com dólar. Né? Sem problema. Então, o dólar, ele é um pouco diferente por causa disso. Mas o que acontece? Exatamente isso. Eu acho que o grande boom das criptos como uma alternativa é que você consegue escapar das amarras que o governo em algum momento faz. Todos os teoristas econômicos falavam, olha, é muito perigoso você usar a moeda como a única base para estimular a atividade econômica. Tipo, vamos pensar no seguinte, no caso mais estapafúrdio. Chega um Boeing aqui e despeja a moeda do céu. O dinheiro literalmente cai do céu. Cara, não é a maneira mais inteligente de estimular a economia. E vai chegar uma hora que essa fonte vai acabar. E a gente tem que se dar conta disso. A gente não se dá conta disso porque, meu, putz, cara, imagina, você está trabalhando o dia inteiro e tal. Estou falando da grande parte da população. Putz, meu, economia, cara, desencana, né? Então, a gente não está, assim, nossa, a sociedade não está interessada nisso. Então, por isso que a galera continua... Vou dar um exemplo. O Brasil hoje está com uma taxa de inflação elevada, tem as questões aí do comércio internacional, que, meu, o fato de você não ter container viajando no mundo da maneira correta está estrangulando todo mundo, mas também tem uma responsabilidade do governo, né? O Banco Central, ele não foi competente na hora de subir a taxa de juros na hora que ele deveria. Mas, acho que estou confundindo as coisas, mas só para deixar claro que a gente passa muito... O governo é muito preguiçoso. Aí o governo, digo, todos os governos, tá? De você estimular a atividade econômica de uma maneira mais séria, falar, putz, vamos cortar imposto de pessoas que produzem, vamos dar incentivo para as pessoas consumirem, para as pessoas voltarem a trabalhar, para as pessoas estudarem. É muito difícil você ter política econômica séria que está olhando o longo prazo, porque o longo prazo não dá voto. É um problema, a gente está falando de criptomoeda e esse é que é o grande medo dos grandes bancos, dos bancos e de toda a cadeia financeira tradicional, porque você tem um elemento aqui muito real de você quebrar o monopólio de banco.
Entendi. Então, na verdade, por esse ponto de vista, o futuro, inevitavelmente, ele vai ter menos bancos e mais moedas que te permitem ter uma liberdade, ou seja, você... vai evitar taxas e você vai ter uma transação maior justamente porque não tem um controle. Isso, além do Bitcoin, eu quero dizer, porque o Bitcoin ele fala muito sobre isso, essa descentralização e tal, mas eu me refiro a todas as outras criptos. Você acredita que isso é inevitável? Ou seja, já estamos num caminho que, tipo, acabou, ou algum banco, você acredita que chega e fala assim, ó, vamos a gente, tipo, criar a nossa cripto para de alguma maneira a gente continuar no controle?
Eu acho que esse cenário, no momento, ele é muito distante. Eu acho que ele é impraticável. Porque vamos pensar o seguinte, olha só quanto que roda de moeda no mundo e de transações diariamente. Cara, diariamente o mercado de moeda tradicional, só de tradicional, é quase $1 trilhão dia. Cara, $1 trilhão é muita grana, é muita grana. É o dobro do que o Brasil produz de todos os bens e mercadorias durante um ano. É coisa pra caramba. Você não tem ninguém com essa mão para controlar. Por isso que esse é o lance. Quando você tem um mercado livre de informação acessível para todo mundo, ninguém tem força para controlar o mercado. Então, esse é o ponto. Que as empresas ganham com um monopólio porque ninguém consegue, ela consegue, uma só empresa que consegue oferecer isso, eu digo empresa, digo governo, porque cedendo o monopólio, ela pode ser expandida para tudo, para vários conceitos. Por exemplo, quem tem um monopólio sobre o real? Banco Central do Brasil. Quem tem um monopólio sobre o Yen? O Banco Central Japonês. E por aí vai. Então, esse ponto do controle, que se a gente olha do ponto de vista de finanças tradicionais, você tem que ter uma referência, de certa forma. Mas quando você usa muito o poder de maneira destrutiva, cara, ó, olha só a taxa de juros no Japão. Tá, meu, se você olha assim, a taxa de juros para você comprar um carro, né? É quase 2% ao ano. Cara, isso daí... Meu, nós brasileiros estamos acostumados com taxa de cartão de crédito de 5% ao mês. Olha isso, dá risada, né? Mas, cara, essa taxa de juros baixa, será que também não está penalizando algumas pessoas? Por exemplo, os velhinhos lá na década de 50, que juntaram toda a grana em títulos de dívida do governo, cara, não conseguem pagar. O rendimento que se é baseado na taxa de juros do título japonês, cara, você tem que ser trilhardário para conseguir uma grana para pagar a conta do dia a dia. Isso também não é malefício? Que nem o trabalhador, né? O cara que está na fábrica que está falando, putz, meu, eu não quero investir ações, eu não quero investir em nada, eu quero investir em algum seguro. Então ele vai comprar título do governo. Cara, você dá 1000% de rendimento por ano para uma pessoa dessa, isso não é maldade? Eu acho que é.
Eu não sei se a discussão prolongada nisso aí, ela não vai para uma questão filosófica até, né? Tipo assim, ela sai de um campo econômico pragmático e vai para uma questão um pouco filosófica do tipo... Eu não sei, eu só tenho uma visão, ela não está completa sobre isso, mas você ganhar em cima de título público é uma maneira também de você ganhar em cima do trabalhador, do povo, junto com o governo. Não sei, pode ser uma visão distorcida, tá? E o governo, ele tende a dar mais proteção para o povo. Tenderia, pelo menos, deveria fazer isso, certo? Então, É tipo, ele quer sustentar quem está sustentando, os investidores dele, uhum. Imagina quem está comprando. Então, tipo assim, ó, eu vou te garantir um lucrinho aqui. E do outro lado, é quem vai produzir riqueza para pagar esse juro. Então, eu acho que, assim, a minha visão do que a atualidade do mercado mostra é o venture capitalist, ele é mais honesto, ele é mais sincero. Ele fala, ó, tô dinheiro, mas eu quero tirar 20 vezes o meu dinheiro aí, cara. Enquanto, tipo, o governo fala, eu te vendo título e você me ajudar aqui. Eu não sei. Uhum.
Na verdade, eu concordo contigo, mas é que a gente tem uma característica que eu posso falar que pelo menos isso nós três aqui tem em comum. Somos pessoas que estamos mais dispostas a tomar risco. Então, para falar, cara, risco, a gente consegue inclusive conversar sobre essas relações. Falar, putz, meu, 80% de chance de ganhar 5% ou 20% de chance de ganhar nada. A gente consegue sentar, colocar no papel e fazer essa conta. Cara, tem gente que tem um pavor. Fala, o quê? 1% de chance de perder tudo? Cara, não, tô fora. Então, tem um ponto aqui, quando a gente olha para a população, tem gente que era menos avessa ao risco. Tem gente que estabilidade é... E aqui não tô falando de juízo de valor, só tô fazendo uma constatação. Tem gente que prefere ter um emprego fixo das 9 às 6, tudo certinho, bom, se eu vou chegar, vou fazer A, vou fazer B, vou fazer C, vou terminar C, vou para casa. Tem gente que tem conforto com isso. E a gente tem que respeitar. Então, essa questão de aversão ao risco, e que é individual, ela pune muito as pessoas, por exemplo, que não têm uma taxa de juros tão baixa, que querem alocar seu dinheiro de alguma forma num ativo mais seguro, mas que não tem opção. Cara, se todo mundo colocar hoje na poupança, no mundo, em qualquer lugar do mundo, tá todo mundo fodido. Concordo contigo. Porque o mercado, quando o cara que vai financiar um projeto, fala, cara, eu tenho que ter retorno. Sim, a ideia é bonita, linda, maravilhosa, tudo belo, muito maravilhoso, mas, cara, tempo é dinheiro. E quando a gente vai para uma economia capitalista, no sentido de que a alocação de recursos é feita pelo mercado, o mercado que vai decidir aonde vai ser alocado e para quê, isso é fundamental. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo exatamente nesse momento no mundo. Não sei se vocês estão vendo as notícias que estão rolando na Europa, principalmente na Inglaterra, que a galera está assim. Na China também está rolando, está tendo um problema muito sério de energia. A galera não está tendo gás, não está tendo carvão, petróleo, por causa de um monte de política meio malucona. Por que isso aconteceu? Chegou um momento que o investidor, e qualquer investidor, seja o cara que vai comprar a primeira ação no IPO, seja um financiador aí de um processo aí de uma incubadora, não importa. Cara, a gente passou muito tempo tendo retornos, assim, astronômicos no setor de tecnologia. E o setor tradicional, logística, petróleo, energia limpa, ou qualquer geração de energia que você queira pensar, ficou às mínguas. Cara, hoje, mesmo se a Rússia, né, que é um dos grandes exportadores de gás para a Europa, olha, eu quero triplicar meu volume de gás para a Europa. Hoje, mesmo querendo, não dá, porque você tem gargalo de infraestrutura. Mas por que chegou nesse gargalo? Porque o retorno de investimento em tecnologia estava dando muito maior do que o investimento na economia tradicional. Então, hoje, o que vai acontecer? A gente vai tirar um pouco natural, falar, putz, ó, com o preço do petróleo chegando a quase 100 dólares aí, né? E todos esses recursos com preço mais alto vai trazer uma remuneração maior? Cara, você vai chamar capital para isso. Então, isso que é um livre mercado, de certa forma, né? Eu tô falando aqui livre mercado, porque eu não quero entrar na discussão de que o preço do petróleo que tem OPEP, que é monopolizado. Eu estou dando aqui um exemplo, supondo que tudo funcionasse da maneira de livre mercado, que é o benefício do livre mercado. O que é o benefício do livre mercado? O preço se move de maneira livre. E esse é o grande ponto da moeda. Juros deveria ser desse jeito. Mas se eu tenho um monopólio do Banco Central por detrás, o preço ele não vai se mexer do jeito que o mercado tá se movimentando. Então, quando você tem monopólios em setores chaves da sociedade, quem está pagando por isso? Não tenho resposta, só são perguntas.
Aproveitando para falar, entrando nessa linha aí de monopólio, o que você acha do monopólio das big techs aí, das FANGs, né?
É complicado, porque, de certa forma, a gente pode fazer essa comparação das FANGs com medicamento. Vamos pegar, por exemplo, que a Pfizer com a vacina do corona, exemplo. Cara, teve recurso privado para gerar aquela vacina, para gerar um produto como o Facebook, o Google e por aí vai. E aqui a gente tem um caso de monopólio, mas monopólio pela inovação. As empresas trouxeram uma inovação que se destacou das outras empresas. Qual é a única ferramenta que a gente tem como consumidor desses produtos nessa situação? É informação. Será que a informação sobre essas grandes empresas está sendo distribuída de maneira simétrica? Todo mundo tem acesso? Todo mundo tem acesso ao que o Google Chrome grava? Todo mundo tem acesso a qualquer algoritmo do Facebook? E é uma coisa que não vai chegar, eles não vão abrir, né? Falar, o meu algoritmo está fazendo isso, isso e isso, porque é o ganha-pão deles, né? Mas o que seria interessante? É um disclaimer. Você quer usar o nosso produto? Cara, a gente vai guardar seu dado, a gente vai fazer isso com seu dado, a gente vai fazer isso com seu dado. Aí você tem que escolher, né? Então, eu acho que a questão aqui das FANG, ela tem que ser muito mais a questão de você colocar para o usuário uma escolha. Será que tem hoje? Não tem. Por exemplo, qual que é a grande opção em relação ao Google na hora de procurar? Cara, né, até cara, o Windows lançou o Windows 11. Qual que é a opção? Ah, tudo bem, vou instalar eu tenho o Mac, né? O Mac OS ou o Linux. Cara, você consegue fazer a substituição tão fácil? A gente que está mais calejada na tecnologia até consegue. Mas um usuário normal é mais difícil. Então, eu sou a favor de você conseguir oferecer para o usuário condições de ele tomar a melhor escolha para si. E hoje, olhando como que essas grandes de tecnologia elas operam, eu tenho dúvida se a informação ela tem um fluxo aberto, pelo menos na hora de tomar escolha. E eu acho que esse é o grande ponto das técnicas.
Acho que a informação não é democratizada o suficiente.
Putz, você falou, é isso, cara. Ela não é democratizada. Cara, assina embaixo o que você falou.
É, uma boa perspectiva. Cara, vamos ainda para... Assim, desculpa insistir no trending aqui, mas...
Imagina!
Não é todo dia que a gente trabalha com um cara que está todo dia numa operadora de criptomoeda aqui, e bastante gente está falando disso. Além do Bitcoin, a gente está vendo o Mark Cuban falando daquela Dogecoin, né? Ou é
Dogecoin?
Qual que é a sua opinião sobre essas moedas mais especulativas, assim, e porém, que assim, tem feito fortuna para algumas pessoas aí, né? Tipo, o que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre essas moedas?
Olha, tem um termo que a gente fala para essas moedas que você compra uma moeda como se fosse comprar uma loteria. Né? Qual que é a relação de uma criptomoeda com a loteria? Se a gente for pensar na loteria, não pelo que ela é, né? Você compra, ela faz a aposta, ganhou, perdeu. O que é a loteria? A loteria é um investimento. É um investimento com uma taxa de retorno absurda, mas com uma probabilidade de retorno muito pequena. Então, esse é o ativo loteria, né? Você vai ganhar 50 mil vezes o valor que você investiu, mas com uma probabilidade que é menor do que 0,00001%. Então, tem muitos ativos no mercado, criptomoeda, termo em inglês, né? Penny stock, né? Que é aquelas ações que valem centavos, que a mentalidade, em certo momento, era igual. Putz, meu, eu vou comprar aqui se explodir, né? Imagina que teve aquela moeda do nome do cachorro que o Elon Musk tweetou o nome da moeda, a moeda sumiu 1000% num dia. Cara, isso é loteria. Eu, pessoalmente, eu acho que a gente tem que olhar uma visão de longo prazo. Meu, qual que é a base da tecnologia? Onde essa tecnologia ela é aplicável para outras coisas? Meios de pagamento sem fronteira. Eu acho que esse tipo de moeda, você tem, né, o Ethereum, né, que você tem toda uma tecnologia mais flexível, o Cardano também, que tem toda uma tecnologia mais flexível. Eu acho essas interessantes para se pensar, porque são todas as tecnologias que estão se competindo. Quando você pega uma moeda que ela tem um sentido muito especulativo na veia, é loteria, né? Tipo, a gente tem mais de 4 mil moedas que são negociadas de maneira ativamente no mercado de cripto hoje. 4 mil moedas. Cara, qual que é o critério? Você pode criar critério assim de uma maneira mais... O que você quiser, basicamente. Eu acho, dizendo aqui um disclaimer, né? Não é dica de investimento, não é nada, é uma opinião. Base com a tecnologia, que ela pode ser replicável, né, para outros usos, como essa ideia de você ter um pagamento internacional, que você consiga conversar de maneira mais simples entre tipo de moeda e moeda normal, cara, eu acho que esse é um caminho interessante. Né? E vamos falar daqui a 100 anos, cara, a gente está falando aqui uma coisa que a gente está chamando muita atenção, pelo menos no meu ponto de vista. Se você começa a ter um mercado interplanetário, parece maluquice, né? Mas se a gente for pensar, olha só como as coisas elas estão andando. Vocês sabem, imagino, que tanto a China quanto a Inglaterra, o Reino Unido e os Estados Unidos, eles são muito próximos de conseguir juntar a fusão nuclear a frio. Bom, o que é essa fusão nuclear a frio? Se a gente conseguir fazer fusão nuclear a frio na Terra, um espaço de tempo muito pequeno, a gente, todos os nossos problemas de energia vão estar bem resolvidos. Mas aí você pensa, qual que é o combustível para essa fusão nuclear mais eficiente? É poeira da Lua. Por isso que você tem a China que mandou drone para a Lua, para o lado mais distante da Lua. Então, a gente pensa assim, essa corrida espacial que está rolando é uma necessidade nossa, civilizatória, porque a gente não pode pensar mais no consumo de todos os bens que a gente tem numa sociedade complexa como a nossa, que isso vai vir da Terra. Então, comércio com bens, né? Tipo, meu, você extrair ferro, extrair minerais de um asteroide, ou você extrair poeira da Lua para fazer energia nuclear, tudo isso vai te trazer uma complexidade cada vez maior, que você vai precisar de um sistema de pagamento tão robusto quanto. Então, eu já estou pensando aqui há 100 anos, tá? Não é dos próximos 10, 20. Então, quando você tem um sistema de pagamento que te concede essas flexibilidades, eu acho que são escolhas interessantíssimas, pelo menos para observar de perto.
Então, a análise é meio que muito em qual problema isso aqui vai resolver.
Putz, cara, meu, é isso. Cara, você matou a charada.
E, então, baseado nisso, o que você acha do protocolo Ripple, né? Que é o XRP. Na minha análise, tipo, assim, ela vai contra o que o Bitcoin, é exatamente o oposto ao Bitcoin, só que eu acho que ela resolve um puta problema de transação monetária entre países, não é interplanetária, como você falou, mas entre países que, assim, tá mais perto aqui, mas pelo que eu entendi, é algo que vale a pena ver de perto. Ou você tem uma opinião contrária a essa?
Cara, eu vou fazer essa analogia muito o que é. Que é uma coisa que a gente usa todo dia e talvez não seja tão próxima, né? É a mesma discussão do software livre, como se fosse a analogia do software livre, o software de código aberto e o software de proprietário. Você vai ter um protocolo de moeda que vai ser mais restritivo, mas vai te trazer algumas soluções, um protocolo que é mais aberto, que também tem suas limitações, e você vai ter toda essa flutuação de coisas aí. Eu volto e bato muito o pé na questão do fluxo de informação. Cara, você quer comprar um ativo onde o protocolo ele é mais fechado, mas resolve um monte de problema, beleza. O desenvolvedor, a pessoa que vai usar esse sistema, ela faz o fluxo de maneira tranquila, de maneira pelo menos transparente dos processos? Pô, eu estou comprando, eu não sei mais o que é, como que é o algoritmo, o que é esse blockchain, mas eu tenho ideia aqui do que está acontecendo. Vai ter isso? Se tiver isso, eu não vejo muito problema. Aí é o mercado que vai decidir. Se a informação ela não circula de maneira clara, e é aí que eu vejo o problema. Em qualquer coisa. Vacina, software, tudo. Porque, cara, é com a informação que a gente vai conseguir tomar decisão.
O processo de decisão é baseado no que você está... nas suas referências, né?
Pois é, e eu bato muito nessa tecla, porque o que a gente tem... Cara, a gente vai voltar para a educação. Como é que a gente consegue tomar boas decisões? Com sabedoria. E a sabedoria só vem depois de tomar muita decisão ruim. Mas isso é um processo de crescimento. E a gente tem que estar mais aberto a isso, né? O nosso sistema educacional, a nossa sociedade, ela tem que dar valor para essas coisas. Porque no futuro, o futuro ele vai ficar cada vez menos estável do que ele é hoje. E eu não sei se isso é ruim, mas a gente tem que estar preparado. E estar preparado é se conseguir navegar nesses momentos que o mar vai estar mais bagunçado, no momento a água vai estar mais tranquila e vamos tocando o barco.
O problema dessas incertezas é que a gente não sabe mais do que a gente sabe, né?
É isso, cara!
E aí acaba gerando muitos outros problemas, né?
O grande problema é exatamente porque, cara, o que vai acontecer daqui a 50 anos? Daqui a 5 anos? Ninguém sabe. Então eu não vou evitar o risco. Eu vou tentar administrar da melhor maneira possível. Não é que ele levar a vida tipo Bossa Nova, né? Ficar tocando a beleza da vida no passado na beira de Copacabana, não é muito bem esse estilo. Mas é saber, cara, que aonde eu tô colocando um pé? Não cair de cabeça, mas colocar o primeiro pé, depois colocar o outro e aí vai. Por isso que é o grande problema, assim, o problema quando a gente olha no empreendedorismo, que infelizmente quando a gente vai trazer inovações, seja do ponto de vista da carreira pessoal, seja do ponto de vista de uma nova empresa, uma nova inovação, cara, uma grande probabilidade é tudo porque aconteceu uma bagunça na vida. É muito difícil você ter um processo, começo, meio e fim de inovação, que ele é feito de maneira tranquila, como a gente olha do ponto de vista do inovador. Alguma coisa com o inovador aconteceu. É com a gente assim, cara. Tipo, a minha história, assim, eu gostaria muito de saber depois, né, a gente conversar sobre fazer um podcast como vocês são os entrevistados, né, de saber, cara, porque chega um momento que é você, cara, puta, tá tudo zoado. Eu vou me mexer, eu vou virar comida de peixe.
Essa é a vida do empreendedor. Só acho que às vezes é...
Todo dia, né?
Só o cara é um gênio, é nada, ele só tá desesperado.
Cara, mas tipo, por isso que essa relação, né, que eu falo do momento que você agarra na nossa vida, que, cara, ou você vai, ou você não vai. Mas você pensa, cara, se a gente encarasse, se a gente encarasse a nossa vida em todo momento assim, puta, cara, a gente poderia ter pelo menos mais possibilidades de experiências na nossa vida mais enriquecedoras. A gente se pode dar muito por causa do medo.
É verdade. Então, neste caso, justamente a sua área não seria um problema, porque estatística, ela te dá números que eventualmente te dá medo.
Em termos, né? Porque, olha só, quando a gente olha para uma média, fala, ah, a média, né? Se você coloca a cabeça no forno, o pé no freezer, você tá na média bem, né? Maravilha, né? É lindo, né? É a gente saber olhar, né? Porque, beleza, você está tendo lá uma referência, pois eu tenho uma probabilidade de. Inclusive, quando eu olho para a estatística, eu olho muito mais para outros parâmetros do que exatamente uma média ou qualquer outra medida de dispersão, porque a gente está lidando com possibilidades que, olha, possibilidade de que alguma coisa vai acontecer. Então, o que, que é essa coisa mais verossímil? Então, é mais, ó, hoje está nessa situação. O que, que é mais verossímil acontecer hoje? Ah, vou dar um exemplo aqui, aí depois vocês cortam, tá? Se for muito pesado. A gente está com essa condição muito delicada entre China e Taiwan. Qual que é a probabilidade hoje de rolar uma guerra? É baixa. Mas essa probabilidade baixa de rolar uma guerra entre hoje em China e Taiwan é a mesma amanhã? É a mesma daqui a 3 dias? Então é um processo que você tem que estar dando feedback, né? E sempre tentando checar. Porque, cara, a gente não é o mesmo que era na manhã de ontem? O que o mundo vai ser?
Está atento a essas alterações, né? Eu falo da estatística, que internamente a gente sempre costuma usar um exemplo que é, estatisticamente, se um raio cair aqui, é aqui que cai raio. Mas qual que é a probabilidade de cair outro raio aqui? Então, entende? Eu acho que aí é onde a gente, quem não sabe analisar, acaba fazendo a coisa da maneira errada, né?
Cara, o jeito que eu uso estatística, ela não é tão usual, porque as pessoas usam exatamente a estatística como uma maneira de você evitar risco. Não, eu uso a estatística como uma medida da nossa ignorância. É isso, cara. A gente é ignorante em relação a todos os processos que estão rolando ao nosso redor.
Com certeza. Tipo, esses números, na verdade, ele não aumenta a possibilidade de dar certo, né? Ele diminui a chance de dar errado quando você está usando ele da maneira correta.
Isso, exatamente. Ó, você tem, ó, probabilidade de 30% de dar certo e 70% de dar errado. Qual que é uma postura que eu posso fazer? Ah, então eu vou desencanar. Ok, você está olhando a maneira tradicional. Beleza. Outra maneira. Ah, hoje eu tenho probabilidade de 30% de dar certo. Eu vou aceitar isso como verdade e não vou lutar contra isso. Tá, amanhã, como que eu faço para aumentar esse de 30 para 35? E depois de amanhã, de 35 para 40? Essa é uma maneira de ver o número que você consegue influenciar de alguma forma. Porque assim, ó, ah, meu, o mundo aí, né? O Deus está jogando dado, se o dado virar para a face 6, eu me dou bem, se virar na face 1, eu estou lascado. Se eu uso a informação desse jeito, cara, eu não saio da cama.
É verdade.
Então, você olha o copo meio cheio e a maioria das pessoas olha o meio vazio. É mais ou menos isso. É a mesma estatística, mas a forma de olhar...
A maneira de olhar.
Interessante. Né? E até mais, tá, então qual que é a probabilidade de amanhã dele estar um pouquinho mais cheio?
É verdade. Isso é bom, né? Cara, legal. Eu acho que a gente tem um bom conteúdo aqui pelo tamanho. Então, A gente já fez isso outras vezes porque a conversa acabou fluindo, né?
Uma coisa que me chamou muito a atenção, inclusive quando a gente olha os outros episódios, é comentando com essa questão de se o japonês, né, como língua, ela é crucial para o sucesso.
Claro.
Que eu, tipo, meu, e eu fico muito feliz que tem gente se dando super bem sem a necessidade de ter um japonês, assim, assim, top. Acho muito legal. O lance que eu só gostaria de colocar um comentário é que isso depende muito do contexto. Porque se a gente for pensar hoje, né, ainda mais que toda essa mudança de paradigma, né, que tem muitas pessoas que estão aqui no Japão, de pais brasileiros, que já fizeram universidade aqui, fizeram ensino aqui, o japonês não é mais um problema, e a gente poderia fazer um empurrão para essas pessoas para o ambiente de empreendedorismo japonês. Por exemplo, essas incubadoras daqui. Eu acho que tem uma experiência aqui em Kobe, a cidade, eu acho que em Aichi também deve ter, é que a prefeitura está montando uma incubadora de novos empreendedores, de novas ideias e tudo mais. Imagina, cara, a gente consegue divulgar isso para brasileiro que não tem problema da língua para fazer esse tipo de contribuição. Porque tem ideia muito legal. Cara, e o ambiente de desenvolvedores e de empreendedores aqui, cara, é uma coisa muito legal. Tem um Facebook e um LinkedIn específico para empreendedor e para pessoas que estão procurando trabalhos aí nessas linhas de desenvolvimento, né? De uma incubadora, de uma ideia inicial, que pode virar até, se tudo der certo, a um IPO. Então, cara, quando eu fiquei sabendo desse ambiente, e tem outra coisa, a gente tá com uma não só o Japão, mas o mundo, tem uma restrição de mão de obra qualificada, e não é qualificada com título, qualificada que resolver problema. Cara, por isso que aqui no Japão tem o papel do agente. Você vai procurar emprego, não tem aquela coisa de você mandar emprego direto para uma empresa, você manda para uma agência, e a agência que vai fazer o processo. Por quê? Porque as empresas se interessam. Cara, capital humano nunca foi tão importante quanto agora. Então, não importa a inovação, se você vai trabalhar numa incubadora, se você vai trabalhar numa empresa, você colocar o seu capital humano, as suas habilidades, você com tudo que você é. E isso, às vezes, é mais fácil, te abre mais portas com a questão da língua. Então, hoje, a gente está com uma possibilidade, cara, tem muita gente aí que o problema não é mais a língua. Às vezes, é só um empurrão.
Uhum. É a força de vontade, né?
Até a curiosidade. Até a curiosidade. Cara, eu quero ver como que é, né? Porque, a gente, como você falou no começo, tem muito estímulo aqui, filhos de imigrante no Japão, tem a grande probabilidade de repetir a história dos pais. Cara, não é o caso.
Uhum.
Não é o caso.
Não, é legal. E hoje você é fluente em japonês?
Cara, eu consigo comprar um pão, eu consigo escrever meu currículo, eu consigo pedir comida no restaurante sem problema. Mas tenho dificuldades, principalmente na escrita. Cara, japonês é uma valsa, né? Você não fala não de cara, você tem todo ó, não sei o quê e parará. Então, essas valsas, eu não sou muito bom. Tem que estudar mais.
Legal. E isso já foi um problema para você aqui ou não?
Ah, cara, eu fui com a cara e a coragem, né? Tipo, eu tinha um nível japonês que me permitia conversar com as pessoas sem problema, mas do ponto de vista técnico, eu teria que ter um dicionário do lado. Discussões de probabilidade mais complicadas, eu tenho que ter um dicionário do lado. Mas, cara, teve casos de eu fazer entrevista de emprego, né? Eu troquei um katagana na hora de ver a letra, eu fui entrar na empresa errada. Aí eu falei, então, tô aqui pra entrevista das 10 da manhã. Chegou o diretor, eu falei, meu, mas a gente não tem entrevista com você, cara, o que você tá fazendo aqui? Aí eu fui ver, eu não li uma letra certa, era o porta do lado. Então, tem isso, cara, tem, dá pra, eu consigo ter uma vivência normal, assim, dentro do possível, mas não sou super mega, mega influência, não.
Entendi. Não, legal. Cara, show. Essa última perspectiva que você colocou aqui, eu acho que ela é muito relevante, porque tem uma quebra de paradigma, eu acredito, até nisso, né?
Show de bola. A gente pode falar com os pais, né, sobre isso, né? Sobre essa possibilidade, porque às vezes o pessoal não sabe que existe isso, né? E você que está próximo aí desse pessoal também pode, sei lá, fazer a ponte, né?
Sim.
fazer uma ponte com eles e, sei lá, fazer um evento, alguma coisa, né? Uma live, etc. Dá para passar informação pro pessoal, né?
A tecnologia nova é conexão. Cara, a gente não sabe onde a próxima grande ideia vai sair.
Uhum.
E quanto mais pessoas você conhece, mais você consegue passar coisa boa. Então, puta, cara, eu fico mais feliz em ser um elo da corrente aí positiva, vocês trazendo um monte de exemplo legal, que se a gente não tem isso, cara, o dia a dia na vida aqui, ela é trator, cara, a gente vira sopa.
Passa despercebido, né? Não, perfeito, cara, tipo, pô, vários insights, assim, uma percepção de mercado muito legal, diferenciada, com certeza, que a gente teve uma aula realmente hoje, foi bem legal. Obrigado por ter participado. A gente espera poder fazer outros episódios abordando outros assuntos, né? Enfim, que venham outros tópicos. E tá à vontade para mandar mensagem para a gente. Falar, cara, eu queria falar disso aqui. Vamos falar? Você que está numa posição privilegiada de informação, eu acho que isso é muito bom, né? Não sei se você sabe como que funciona o processo de captação de informação do brasileiro aqui, mas a gente fica muito com o resumo do algoritmo do que o algoritmo está entregando para a maioria das pessoas aqui, né? Então, tipo, quando você tem uma possibilidade de pegar informações de outras fontes que não sejam redes sociais ou mainstream, assim, eu acho que é sempre legal a gente trocar ideia com pessoas assim, né? Eu acho que é daí aonde vem as inovações do mercado. Então, isso foi muito relevante para a gente hoje. Arigato.
Pô, cara, obrigado. Fico muito feliz e fico mais feliz ainda de poder conhecer vocês, cara. Estamos no elo aí na corrente. Vai ser um prazer continuar trocando ideia. Não precisa nem ser nesse formato. Pô, só de trocar uma ideia, mandar uma mensagem aí. Opa. Saber que tem mais gente aí nesse país aqui é reconfortante.
E ajuda, né? Com certeza. Não, mas, cara, esteja à vontade para mandar mensagem, a gente vai se falando.
Show. Aula.